A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O Espaço Experimental promove hoje uma discussão sobre as mudanças propostas pela nova lei de estágio. Participam Lúcia Figueiredo, secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, Rio da Buquerque Mouzinho de Brito, procurador do trabalho, Wênia Torres, coordenadora do IEL, e Ilka Maria, coordenadora de monitoria e estágio da UFPB. Alguns setores da sociedade brasileira dizem não ser necessária uma nova legislação sobre o estágio. Bastaria apenas uma fiscalização mais efetiva dos contratos já existentes, já que muitas empresas cometem abusos. Vocês concordam com essa afirmação? Lúcia Figueiredo.
Olha, no caso, eu mais uma vez volto a dizer, no caso do jornalismo, da profissão, é complicado. A gente tem que ter normas específicas, independente desse projeto de lei, entendeu? Como foi citado aqui, está previsto 30 horas semanais. Na nossa normatização, a gente no máximo 20 horas semanais para o trabalho. Trabalho noturno a partir de 10 horas da noite, não poderá. São várias coisas que a gente não aceita, né? Aceitamos o estágio como forma de garantir a melhor formação. Outra coisa que não podemos aceitar é que os laboratórios sejam extintos das universidades e instituições. Entendeu? É uma forma complementar. Principalmente para o estudante saber as nuances do batente, do dia a dia. Porque a formação tem que ser através da instituição e da universidade. Então, eu acho que nessa lei de essa nova lei de estágio, poderemos respeitar, desde que essa lei aceite as nossas normatizações, porque nós temos lei específica de regulamentação da nossa profissão.
Rio da Buquerque.
É bom esclarecer que, na verdade, a lei e o projeto de lei, eles traçam os limites máximos, digamos assim, até onde se pode ir. A lei, o projeto de lei, eles não congelam, não impedem que, em cada estágio, a instituição de ensino, a parte concedente do estagiário, definam qual é a característica do estágio que satisfaz aquela profissão, aquela área específica. Então, por exemplo, quando se fala em jornada de trabalho do estagiário, jornada de atividade do estagiário, o projeto de lei diz que ela será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente, o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso. E aí põe os limites. Limites máximos. Evidentemente que, em cada caso concreto, se vai configurar o estágio de acordo com a situação específica. Então, se é jornalista, observar as características da profissão de jornalista, enfim, a lei traça apenas esses limites, não impede que a regulamentação seja feita em cada caso, através dos projetos pedagógicos, das instituições de ensino, por aí afora. Agora, quanto à atualização da lei, veja bem, a gente aprende nos primeiros anos de direito que a lei nasce do fato social. O mundo mudou muito nas últimas décadas. A lei atual do estágio, lei 6494, é de 77. Então, é importante que se faça atualização legislativa. E nesse caso específico, os inúmeros problemas de desvio na utilização do estágio, a precarização da mão de obra do estagiário, o desvio da sua utilização, na utilização desse instituto, o uso do estagiário como um empregado comum, mal remunerado e sem proteção da legislação trabalhista, é que estimulou também o legislador a modificar a lei do estagiário. E como nós dissemos, todo mundo falou sobre isso ainda há pouco, a nova lei, ela tenta amarrar com muito mais cuidado, com muito mais detalhes, o papel de cada entidade envolvida na relação de estágio, acentua o caráter do estágio como um ato educativo escolar supervisionado, numa tentativa de corrigir as distorções que hoje existem na prática e, evidentemente, tentar estimular o uso do Instituto de forma adequada, como estágio que é. Não tenho certeza, não estou convencido, se o impacto na prática, em termos de número de vagas de estagiário, será positivo ou negativo. Porque o que começa a se ouvir aqui e acolá, especialmente do lado de quem oferece essas vagas, é o receio de, a partir de agora, ter que conceder o recesso, as férias do estagiário, o recesso, a lei fala recesso, mas na verdade são férias. Enfim, encargos que trarão alguma onerosidade maior para a figura do estagiário e que podem, em tese, talvez desestimular a concessão de novos estágios. Então, eu não tenho certeza a respeito do impacto prático que isso vai ter em termos de vagas. Mas, na verdade, o mais importante é que o impacto seja em relação a se ter o cumprimento da legislação. E a lei nova, ela é boa nesse sentido, porque na medida em que ela amarra e tenta evitar a fraude no uso do estágio, ela vai facilitar a fiscalização, enfim. Eu acho que, nesse sentido, é positivo. Agora, só a realidade vai nos dizer se ela vai implicar um aumento ou uma diminuição na oferta de vagas para os estagiários.
É para isso que existem os projetos pilotos?
Lúcia Figueiredo.
É para isso que existem os projetos pilotos? Dentro da lei, dessa nova lei do estágio, não prevê os projetos, né, pilotos? Na lei de regulamentação, essa nova lei, né, Programa Nacional, está previsto os projetos pilotos. Entendeu? É uma espécie de avaliação nesse Programa Nacional de Estágio. Então, assim, são desenvolvidos os projetos para se fazer durante um ano, dois anos, para se avaliar. E depois, tentar melhorar, tentar ajustar.
Ilka Maria?
Bom, com certeza eu acho que a atualização é bem-vinda, porque gerava sempre a questão das unidades concedentes dos estágios, né, o que chama a gente as unidades parceiras, porque eles oferecem esse campo de estágio ao nosso aluno. E tem curso que eles não têm, nem no seu currículo, um estágio obrigatório. E as empresas, no entanto, elas procuram muito, né? E isso dá um certo respaldo à gente, porque como a resolução dizia que poderia ter em casos excepcionais as 40 horas, mas o aluno passa o dia todo sem fazer nada, estuda de noite, então por que ele não pode estagiar 40 horas, né? Então deu o respaldo dessa questão da hora. Então, até porque no nosso convênio, no convênio padrão do nosso estágio, ele diz que ele pode estagiar de 12 a 20 horas semanais, podendo, em casos excepcionais, se estender um pouco mais, e a gente seguia a lei de estágio. Na nossa minuta, a gente já disse que esse excepcional já vai, na nossa resolução, já vai até 30 horas no máximo, entendendo os estágios obrigatórios, né? Então, eu acho que a atualização é sempre bem-vinda, né? Porque corta muito essas arestas que existiam, porque a mudança ocorre diariamente, né? E a gente vem atualizar. E também dá esse respaldo junto às empresas, né? Junto ao aluno, né? Não, porque outra universidade deixa a gente estagiar 40 horas. A questão maior é essa, né? Eles querem o maior tempo, porque realmente tem uma bolsa auxílio, eles ganham essa bolsa, se dá mais horas, ganha mais, né? Então, a gente não deixa, por conta das outras universidades deixam, mas eu não deixo. Não é que eu não deixo, eu vou seguir a lei, porque a gente tem de ver o melhor, tanto para o aluno como para a universidade.
Wênia Torres.
Também concordamos que a nova regulamentação, ela só veio para trazer aspectos positivos. Principalmente em alguns níveis escolares que até então eram esquecidos, como a educação especial, de alunos que eles podem sim estagiar, e até a nova lei, ela estipula cotas para que as empresas contratem esses alunos por um período indeterminado, né? Enquanto ele estiver estudando, ele vai ser um estagiário de acordo, e que as concedentes, elas aproveitem e olhem mais por eles, pela responsabilidade social, e que prepare a estrutura para recebê-los, né? Também é importante salientar. E também favorece ao ensino fundamental, que até então não tinha estágio só a nível médio, e também o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, que a antiga lei ela não falava em nada com relação a esses níveis de alunos. E também vai facilitar muito até a própria fiscalização, como o procurador já disse, o senhor Hildo. Não vai atrapalhar, e sim vai ajudar, porque os alunos vão conhecer o que é a lei, que está sendo muito discutida, que o aluno não sabe o que é lei de estágio. Ele vai para o estágio, ele sabe que está ali para ter uma bolsa, e é a primeira coisa que eles perguntam, tem bolsa? Né? Sem nem saber se é, que não é obrigatório a bolsa, né? E na realidade é um auxílio, não é um salário. A gente deixa bem claro isso. E também ver se realmente é uma prática boa para ele estar naquela empresa, porque ele também não é obrigado a ficar, né? Tem que ter essa coerência entre a instituição de ensino, entre a empresa e o aluno também, certo?
A quem pertence o papel de fiscalizador desses estágios? Caso a lei seja aprovada, como será a fiscalização, as punições, garantindo que os estagiários não se tornem mão de obra barata, exercendo funções de profissionais? Hilda Buquerque.
Vejam bem, o projeto de lei do Poder Executivo, que foi enviado à Câmara dos Deputados, estipulava expressamente no artigo 13, para quem descumprisse a lei do estágio, a aplicação de uma multa que variava de R$240 a R$2.400, dizendo que essa multa seria aplicada pelo Ministério do Trabalho, e dessa aplicação de multa seria dada ciência ao órgão supervisor do sistema de ensino e ao Ministério Público do Trabalho, para tomar providência a fim de coibir essa conduta irregular da parte concedente, né, que estivesse usando um estagiário indevidamente como empregado, estivesse explorando o estagiário indevidamente como empregado. Mas no projeto substitutivo que foi aprovado pelo Senado Federal, essa multa desapareceu. Eu acho que talvez os senadores tenham se preocupado em não pôr medo, digamos assim, em quem pretende conceder vaga estagiária, né? Porque apagaram essa multa. De qualquer maneira, não, o fato do projeto não ter essa multa especificamente não impede a Delegacia Regional do Trabalho de aplicar as multas previstas na própria consolidação das leis do trabalho para o caso daquela empresa que mantém um empregado clandestino. Porque, na verdade, o estagiário que é usado indevidamente como um empregado comum, ele nada mais é do que um empregado clandestino. Ou seja, um empregado que não tem a carteira de trabalho assinada, que não está registrado, que não recebe os direitos trabalhistas aqui, faz jus. Então, serão aplicadas as multas pela Delegacia do Trabalho, as multas previstas na consolidação das leis de trabalho, e também o projeto, como está hoje, ele prevê que a parte concedente, seja a empresa ou o órgão público ou o profissional liberal que descumprir, que violar essa legislação, em caso de reincidência, ficará proibido ou impedido por 2 anos de receber estagiário. Então, são essas as penalidades possíveis. Sempre lembrando que o Ministério Público do Trabalho, como o ramo do Ministério Público da União encarregado de defender interesses difusos, coletivos, nas relações de trabalho, estará sempre a postos para coibir esses abusos, coibir as condutas irregulares de empresas privadas e órgãos públicos. Os órgãos públicos são muito comum, não é raro descobrir esse tipo de irregularidade na administração pública, coibir a conduta dessas entidades que desrespeitam a lei do estágio e usam estagiários, na verdade, para suprir as suas necessidades de mão de obra. Empresas privadas e órgãos públicos, inclusive descumprindo a obrigação constitucional de fazer concurso público.
Inclusive, para os órgãos públicos, né, agora existe também a portaria 313, que também foi aprovada em 14 de setembro de 2007, que já regulamenta tudo isso, vagas, valor de bolsa, toda essa questão, né? Ela já orienta bem a questão desses estágios nos órgãos públicos, né?
E apenas para completar a resposta e dar a cada um o que é seu, é bom lembrar também que os próprios agentes de integração, que também não podem se eximir de críticas, não digo o Instituto que está aqui representado, mas falando em termos gerais, pelo Brasil afora, tem sido muito comum também os agentes de integração não terem muita preocupação, muito critério na remessa de estagiários para alguns estágios que, na verdade, não são estágios, né? Então, o projeto dele, como está hoje, ele prevê que os agentes de integração, que são essas entidades que fazem a intermediação entre o estagiário e a parte concedente, que procuram as vagas, fazem o encaminhamento. Então, esses agentes de integração, o projeto de lei diz que eles serão responsabilizados civilmente se indicar estagiários para a realização de estágios desviados.
Wena Torres.
O IEL, ele faz um acompanhamento do aluno no seu período de estágio. Como é que é feito? No início, antes dele iniciar, a gente já emite o termo de compromisso. O aluno não inicia o seu estágio antes do termo. Porque, às vezes, a universidade, não, o aluno não está de acordo, não assina. Então, ele já iniciou o estágio. Então, a gente não permite que o aluno inicie sem antes receber toda a documentação já assinada. Certo? E orientamos algumas empresas para isso. Apesar de que existem empresas que o aluno vai lá na porta, pega o estágio, né? Ah, não, estou estagiando em tal empresa. Tem termo de compromisso? Não, não me mandaram assinar nenhum papel, não. Vocês têm seguro obrigatório? Seguro? Não sei o que é isso, não. Então, isso acontece. Então, quando a gente sabe do fato, vamos até a empresa, orientamos a empresa, mas ela tem a opção de escolher ou não. É aí se quer regulamentar ou não, apesar de estar cometendo uma ação ilegal, né? De ter um estagiário lá, que não é estagiário, já é um profissional, já com vínculo. Né? Isso aí, orientamos. Todas as modificações das leis, a gente manda para os nossos associados, né? Para os nossos clientes, via e-mail, eles acompanham essa reformulação e sempre a orientação através do monitoramento que é feito com o supervisor do aluno, com relação às práticas de estágio e também com relação ao aluno em sua atuação junto com a universidade. Porque a universidade também tem uma coparticipação educacional, certo? Para ele estagiar, ele tem que estar na universidade. Não existe estágio de aluno que não esteja matriculado, aí não é estágio. E é assim dessa forma que realizamos a nossa fiscalização, né, que eu não chamo de fiscalização, monitoramento.
Aqui do Albuquerque.
E apenas para finalizar a resposta, é verdade que esse monitoramento, o acompanhamento, que é obrigatório por parte da instituição de ensino, esse monitoramento que a gente de integração faz, não deixa de ser uma forma de fiscalizar também. Claro. Agora, é bom ressaltar que, na verdade, a maior punição para quem descumpre a lei de estágio é ver o vínculo empregatício reconhecido entre aquela empresa ou órgão público com aquele estagiário. Se bem que, no caso do órgão público, seria um contrato de trabalho nulo pela falta do concurso público. E aí tem as consequências que a legislação prevê. Mas em relação a empresas privadas, que não é preciso concurso público para se ingressar, a violação da lei de estágio implica o reconhecimento do vínculo empregatício e, por consequência, aquele estagiário, durante todo o período que trabalhou, ele terá direito a todas as verbas trabalhistas que a legislação prevê como empregado comum. Desde a assinatura da carteira de trabalho, o recolhimento das contribuições previdenciárias e pagamento de todos os direitos trabalhistas, como recolhimento de fundo de garantia, 13º salário, férias proporcionais, se for com menos de um ano de serviço, enfim. Ele terá reconhecido o seu vínculo empregatício. Essa, na verdade, é a maior punição.
Só para acrescentar que no caso dos jornalistas, a gente também cita e exige também na fiscalização a presença do sindicato para esse monitoramento.
Os alunos de graduação interessados em bolsas de iniciação científica podem obter informações sobre inscrições e seleção pelo telefone 3216-7195.